Muito grande para ela, e talvez por isso ela tenha um certo receio de cortar completamente esse cordão umbilical, mas eu acho que já passou da hora dela fazer o programa Patrícia Bravanel, né?
O Túlio Campos, ele perguntou: depois de tantas novelas, a Globo sempre segue a mesma fórmula?
Não, eu acho que primeiro ela tem três horários principais, né? Das 6, das 7 e das 9. O das 9, que é o principal, né? O mais importante, horário nobre, a publicidade mais bem paga, etc. Tem uma tradição na Globo, isso eu falo bastante no meu livro sobre Gilberto Braga, de cada autor ter um estilo diferente. Então, assim, na época do Gilberto, escrevia novelas. Gilberto, Agnaldo Silva, Manuel Carlos, Benedito Rui Barbosa. Eram autores com estilos, personalidades diferentes, temas diferentes. Você conhecia, você via uma novela e falava: ah, essa é uma novela do Gilberto. E eu acho mais ou menos tenta-se hoje fazer isso, mas não tem tanta gente com tanto talento quanto havia nos anos 90, mas ainda há, eu acho que tem essa busca de fazer cada autor trazer o seu mundo, as suas preocupações, a sua Valcir, né, eu não citei, né, hoje, você Carrasco está nesse grupo de hoje, o João Emanuel Carneiro, a Manuela Dias, a Rosane é do horário das 7, né, até agora ela tem, falam que ela vai pro horário das 9, mas enfim, mesmo hoje no horário das 9, se você olhar, cada autor tem o seu estilo, né? E novela rural, novela urbana, né? Novela tenta ser mais dramática, novela mais realista, enfim, eu acho que é visível isso de acordo com o autor.
Eu queria ter sido uma mini Helena.
Nossa senhora.
Quem não queria?
Lúcia Braga pergunta o seguinte para você, Maurício Sticer: o Brasil só exporta filmes sobre política, concorda?
Eu não tenho informações sobre isso para te dizer, responder se está certo, se isso ocorre ou não. Por muito tempo a Globo exportou muita novela, né? Eu não sei se hoje continua exportando tanto. Acho que tem uma concorrência global muito grande, né? Hoje tem turcos, novelas, né? Turcas muito fortes, muito novelas forte, mexicanas, né? Também muito fortes. Eu não sei se ela continua exportando com o mesmo ritmo que já exportou antes. Mas eu não sei se dizer se só exporta. Eu acho que não exporta só filme com.
Mas de fato os filmes que
os nos últimos,
levaram,
né?
Não, mas os filmes que nos levaram, por exemplo, os dois, para o Oscar,
os sim, dois,
sempre foram filmes políticos, né? O primeiro
Ainda Estou Aqui
e O Agente Secreto.
E teve também antes o Que É Isso, Companheiro, também, que nos levou ao Oscar também com Fernanda Torres. Agora, Mini Ruth, você é quase uma Virgínia.
Ah, queria, viu, ter esse dinheiro. Mas, eu tô com cheirinho de Body Splash aqui.
Não, você é quase uma Virgínia do SBT. Você faz.
Eu gosto de fofoca, galera.
Gosto de fofoca. Você faz reportagem, não é mesmo?
Isso.
E, pô, você não quer tirar dúvida com o Maurício Sticer pra ver se ele te aprovaria ou se ele aprovou a Virgínia no Domingo do Hulk?
É isso que eu queria saber, porque eu sou fofoqueira, Maurício. E o que aconteceu que a Virgínia entrou aí, né, com o Luciano Huck, enfim, e não rolou. Não rolou, tanto que ele assumiu, né? O que você acha sobre isso?
Olha, eu acho primeiro, tem a ver com um assunto que a gente já tratou aqui, que é a coisa da Globo querer imitar um mundo que ela não domina, né? Então esse mundo
da internet.
O mundo da internet. A Virgínia é uma personagem da internet, né? É uma celebridade da internet, uma influenciadora e uma businesswoman, né, da internet, super, né? Envolve, né, negócios pesados. Então eu acho que aí já tem uma coisa esquisita, que já foi feita. A Globo fez várias tentativas nesses últimos anos, não só a Globo, mas a Globo fez muitas, de trazer uma pessoa da internet e jogar na televisão. E é esquisito, né? Nem sempre funciona. No caso da Virgínia, eu acho que teve o agravante que ela veio num momento que tinha um caldo muito quente, fervendo, sobre a questão das bets. Né, das casas de aposta, muitas críticas, a forma como essas bets estavam aparecendo.
Inclusive, desculpa te interromper, imagina. Inclusive, eu gostaria de dizer que dona Virgininha, você acha que foi semana passada, você comentou, criticou a Virgínia na postura dela de entrevistar. E agora com o Maurício está isso aqui na nossa frente, ele que entende, você deveria pedir desculpas à Virgínia.
Por quê?
Porque eu fui ver suas reportagens outro dia. E você,
lá Virgínia, vem.
A Virgínia é muito melhor que Mini Ruth, Maurício. Juro pra...
Eu peço claro que ela conquistou o Vini Júnior, eu tô solteiro.
Não, porque a gente perguntou, né? Qual é a opinião do Maurício Sticer sobre a Virgínia, sobre ela ter sido contratada como repórter, sendo... Aí vieram as críticas. Se ela, de fato, é jornalista ou não. E aí até o Batista entrou na defesa.
É, eu acho que essa questão eu não a considero relevante, se ela é jornalista
Ouça uma pessoa que é inteligente. Não porque concorda comigo, mas porque é o Maurício Sticer. Ouça, você não pode criticar alguém só pra ela ser ou não.
Isso eu também acho que, isso não é uma questão.
Inclusive, acho que foi até feio de jornalistas criticarem ela por isso.
É.
E o que me faz pensar, já estamos falando de Copa, estamos falando de opiniões polêmicas, me faz pensar na PPP. Pergunta problemática e polêmica pra ele. Maurício Sticer, por favor, Batista, faça a PPP.
A PPP? Eu não sei nem qual que é a PPP.
Manda.
É o seguinte, a gente falou muito de nostalgia, de novela, né, da Rede Globo e tal. Eu quero saber de você, do SBT, dessa aposta de descongelar Galvão Bueno e trazê-lo de volta para narrar uma Copa do Mundo em TV aberta. Eu quero que você me responda o que você achou dessa iniciativa do Sistema Brasileiro de Televisão.
Um comentário sobre ser grisalho. Uma vez o Marcelo Taz comentando que eu era o Cristo, tinha lançado um livro sobre televisão. E ele me chamou de Mico Leão Grisalho, que era um dos últimos críticos de TV em atividade. Então, eu achei carinhoso da parte dele. Eu achei o seguinte, o Galvão é um personagem da história da televisão brasileira, né? Uma voz indiscutível, é a voz brasileira em Copa do Mundo, né? É um personagem, enfim, é impagável. Só que ele vinha numa... em 2018 ele meio anunciou que estava parando no final da Copa da Rússia. Aí não parou. 2022 no Catar, acabou a Copa do Catar, encerrei aqui. E encerrou a relação dele com a Globo. A Globo também já estava querendo encerrar, entendeu? Isso acho que é uma coisa que ficou ali meio... não foi tão clara na época. A Globo já estava... deu para mim de Galvão. Já estava vendo ali a necessidade de uma renovação. Aí houve aquele documento... aquela minissérie documental sobre o Galvão no Globoplay, que o Galvão não gostou, porque mostra ele... assim, maltratando colegas de trabalho.
Olha o que ele fez, né?
Tem umas cenas ele forte. Num dos episódios, você fala assim, meu, que isso, né? E ele não curtiu também. Mas ali eu acho que já foi um sinal também, porque a Globo... Bom, estamos encerrando, então vamos encerrar contando tudo que a gente sabe, que conhece. E acabou. Eu achava que ele... E aí ele foi, começou a fazer canal no YouTube, né? Foi ali com o pessoal da Play 9. Narrou um amistoso da seleção pelo YouTube.
Acho que foi pra Amazon também.
Amazon. Quer dizer, ele não queria parar, né? E eu respeito isso. Acho que isso é uma decisão muito pessoal, né? Você falar quando que eu vou parar de trabalhar. E um cara com o tamanho que ele ocupa na mídia brasileira, eu acho que ele tem esse direito, né? Eu acho que, de alguma maneira, não tem mais aquele ímpeto que ele tinha. As narrações dele não tem mais a mesma força, a voz não tem a mesma força. Mas eu assisti vários momentos do SBT, assisti o jogo, o jogo contra a Noruega, um bom pedaço no SBT, e o Galvão continua firme lá, né? Assim, contando a história do jeito que ele sabe contar, de um jogo, né? Misturando comentários irritados, dando ideias para os jogadores que eles não vão poder cumprir, criticando o árbitro, mas eu acho que num tom realmente mais baixo, né? Porque o cara está com 76 anos, né? E é uma profissão que você depende de voz também, né? Raciocínio, velocidade. Então, ele próprio já falou ontem que acha, não vai dar com 80 anos para eu narrar. Agora, eu não duvido.
Eu também não.
Eu não duvido, porque ele realmente não quer parar, ele gosta demais disso. Tem uma plateia que gosta. Foi bom para o SBT, né? Eu acho assim, os jogos que o Galvão narrou, que eram jogos da seleção brasileira prioritariamente, deram ótima audiência para o SBT. Os jogos que ele não narrou, a audiência foi bem menor, porque eram bem jogos menos importantes, né? Que o Thiago Leifert aqui na rua. É, mas teve também um caráter essa cobertura do SBT. Eu disse que era o SBT é a Globo ontem, né? Em vez de olhar pra frente, ela olhou pra trás, de certa forma, né?
Thiago Leifert é ruim narrando então, também. Ele é gente boa, mas é ruim então, narrando.
Thiago Leifert, Galvão, Mauro Naves. Tinha todo um ambiente ali de ex-Globo que eu achei meio uma coisa quase saudosista, assim, também. Mas eu acho que o SBT ocupou um espaço, conseguiu publicidade, conseguiu audiência e acho que ela cumpriu a missão dela. E o Galvão, acho que cumpriu também a missão dele.
E falando em SBT, você escreveu uma biografia, né, do Silvio. E agora a Silvia Bravanel, que é filha do Silvio Santos, né, ela vai sair como candidata. Você acha que ela merece uma biografia também?
Essa foi uma PPP. Né? eu acho que ela é jovem ainda, né, para ganhar uma biografia, né? É, o Rui Castro, né, que é talvez o nosso maior biógrafo, né, vivo, diz que não se deve fazer biografia de pessoa viva. Ele defende esse ponto e eu tendo a concordar com ele. Tanto assim que eu quero muito fazer uma atualização do meu livro sobre o Silvio, que eu publiquei em 2018, ele estava com 88 anos, né? E depois disso aconteceu várias coisas importantes que ficaram de fora do livro. Então, quer dizer, eu acho que hoje um livro vai ser um livro melhor, se eu conseguir fazer uma segunda edição, melhor do que o livro que eu publiquei quando ele estava vivo. A Silvia é muito jovem. Acredito que ela tem histórias para contar, né? Está agora com essa ambição política, né? Que eu não sei também. Eu ainda não vi ela explicar da onde que ela tirou, assim, por que que ela quer fazer isso, né? Que é uma coisa bastante arriscada. O pai dela fracassou em todas as tentativas políticas dele, né, que já seria um alerta para ela. Mas enfim, vai que ela também encontre um nicho, consiga se eleger, enfim. Mas eu acho muito cedo fazer uma biografia dela.
Olha aí, tá vendo? Olha, Maurício Sticer, colunista da Folha, jornalista, que escreveu aqui o livro, ó, Gilberto Braga, o Balzac da Globo, ele e o Arthur Chechel, pela editora Intrínseca. Isso aí encontra onde, hein, ô Maurício? Conta pra nós.
Ah, tem em livrarias, né? O livro saiu em 2024, mas ainda tem, não esgotou, tá quase esgotado. Você acha em Amazon, nas livrarias virtuais e também em livrarias físicas.
E você é daqueles que tem que ser o papelzinho? Tem digital também,
tem,
ou não?
Tem.
É, que tem gente que fala, eu gosto de sentir o papel, eu gosto do papel.
Tem e-book.
Você prefere o papel ou e-book?
Eu prefiro ainda papel.
Prefere o papel.
Mas tem disponível versão e-book também. Esse não tem audiobook. O livro anterior, que é um livro sobre o Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco. Esse tem versão também em audiobook. Além muito de bom. Versão impressa, em muito versão bom. Online, tem versão em audiobook. Bom. Narrada por um cara sério, assim, é bem legal.
É o pai da televisão policial forense.
Narrado pelo Gil Gomes, já pensou?
Esse é demais.
Já pensou?
O Lucas é igualzinho o cavalo do Gil Gomes.
Gil Gomes merece uma biografia.
Eu ia falar isso agora. Merece uma biografia. Felizmente nos deixou em 2014, se eu não me engano.
Foi por aí,
um grande nome, assim como o Homem do Sapato Branco revolucionou a televisão e a televisão forense policial.
Eu chamo ele de o inventor do mundo cão na televisão brasileira.
Bom, ele dava o quê? Dava uns 70 de Ibope, né?
Era 60.
Dava 70 pontos de Ibope,
Homem do Sapato Branco. E o close branco. No Sapato Branco. Sabe por que é o Homem do Sapato Branco?
Não.
Que ele entrava em cena e, bum, o close no Sapato Branco e vai subindo até chegar no rosto.
Olha só que legal.
Massa.
Era uma época em que sabiam fazer TV. E o mais louco ainda é que este homem que fazia o mundo cão, rapaz, ele sabia fazer. Não é todo mundo que pega o celular e fala, agora eu vou dar a notícia que eu quero, falar as palavras que eu quero. Inclusive, isso me faz lembrar o Portal Léo Dias, que eu gostaria de saber a sua opinião, Maurício Sticer. Você acha que o Portal Léo Dias, ele tem mais a ver com notícia ou com fofoca?
Cara, olha, embora várias vezes eu já tenha sido chamado de fofoqueiro pela minha atividade assim, no Twitter e como crítico de televisão, é uma atividade realmente muito diferente da minha, né? Quer dizer, o trabalho que eu acho que eu faço ou que eu tento fazer não tem a ver com fofoca. Então, assim, eu me abstenho de comentar porque realmente eu vejo muito pouco. Eu só vejo quando aparece na minha timeline algum título mais assim chamativo. Não sou um leitor, não consumo tanto esse tipo de conteúdo. Tanto várias vezes aparecem uns nomes que eu não conheço, porque, tipo, a Virgínia eu conheço, evidentemente, porque atingiu um patamar absurdo, mas muito influenciador, que é assunto desse tipo de noticiário, eu não conheço às vezes a pessoa. E não é por, assim, é porque realmente eu não tenho interesse, não é que eu seja contra, não é uma área que me interessa.
Mas você acha que esse novo jornalismo, é, para você ser um novo jornalista nesse mundo de rede social, você acha que a pessoa precisa conquistar primeiro os seguidores ou não?
Eu acho que a pessoa tem que ter o que dizer, né? Se ela quer ser uma jornalista por ela mesma, né? Não ligada a ninguém, né? Um formador de opinião, um influenciador, precisa ter boas coisas para dizer, ter, como se diz, conteúdo interessante, né? Às vezes eu vejo que não precisa também, né? Às vezes você, falando da sua rotina, da sua maquiagem, da roupa que você está usando, às vezes você faz sucesso, mas... É, como jornalista, como uma pessoa que está produzindo conteúdo, com informação, o essencial é você ter informação para divulgar, né?
E dessa galera nova, tem algum nome que você fala, cara, esse daqui é novinho, mas é bom?
Na área de jornalismo?
É.
Eu sigo, assim, eu leio... Não, novinho não tem. Eu sigo alguns caras que eu gosto, né? Que eu respeito, que eu sei que fazem conteúdo sério, apurado, né, que trazem os dois lados da informação, que não são sensacionalistas, e, enfim, tipo Flávio Rico, que é um cara para mim uma referência, Daniel Castro também, que eu leio sempre o site dele, que eu acho muito bom, por aí.
E agora, né, falando em redes sociais, internet, a gente foi no Google, viu, Maurício Sticer, e a gente colocou lá o seu nome, Maurício Sticer é. E aí o Google vai sugerindo um monte de opções. Olha que abre aquela, né, tem uma abinha que abre. Então você vai confirmar com a gente agora se é verdade ou não. É Mini Ruth.
Vamos lá, Maurício Sticer é jornalista?
Sim.
Maurício Sticer é conservador?
Não.
Maurício Sticer é implicante?
Com algumas coisas.
Tipo com o quê?
Ah, eu sou implicante, por exemplo, com coisa sensacionalista. Assim, me irrita quando eu vejo que o cara tá forçando a barra pra me emocionar, forçando a barra pra me comover. Eu não gosto disso.
Maurício Sticer é viciado em trabalho?
Eu já fui mais. Eu realmente sou menos hoje em dia.
Maurício Sticer é um coroa enxuto?
Eu tento.
Faz crossfit?
Não, eu faço
Pilates.
Faço Pilates.
É, Maurício Sticer é baladeiro?
Não muito, mas saio.
Maurício Sticer é grisalho?
Sou grisalho.
Maurício...
Naturalmente grisalho.
Tipo eu. Maurício Sticer é de esquerda?
Eu acho que se pode dizer que eu sou de esquerda. Eu sou uma pessoa eu considero um humanista, tenho preocupações sociais, me preocupo com a vida dos outros, com a situação, com a vida né, de trabalho. Não, não com do ponto de vista de saber a intimidade, mas enfim. Eu acho que você pode dizer que eu sou de esquerda.
Maurício Sticer é influencer?
Não, eu acho que às vezes eu percebo que meus textos podem influenciar a opinião de outras pessoas que eu escrevo sobre televisão, mas eu não escrevo com esse objetivo. Eu escrevo para tentar esclarecer o que eu estou vendo e tentar, de alguma maneira, satisfazer a curiosidade dos leitores sobre o que eles estão vendo também, que às vezes eles não têm as mesmas ferramentas que eu tenho.
Maurício Sticer é noveleiro?
Sou, mas estou menos, já fui mais.
Maurício Sticer é escritor?
Estou escutando.
É isso aí.
Tá aí o livro dele, ó, Gilberto Braga, o Balzac da Globo, pela editora Intrínseca, junto com Arthur Chechel. Quantas páginas tem o livro? Você sabe de cor ou não?
Não sabe. 300.
300 páginas. Haja história, hein, do Gilberto Braga, hein? É.
Mini Ruth, por favor, você agora tem alguma dúvida para tirar com o Maurício Sticer? Esse é nosso convidado de honra de hoje?
Olha, quase uma nova PPP, hein? Ai, meu Deus. Maurício, alguém já pediu sua cabeça por conta de alguma matéria que você já fez?
Já teve campanha, na verdade.
É mesmo?
Uma vez eu fiz uma crítica, nem foi de TV, foi de um filme, que era um filme, nosso portal, um filme espírita.
Nosso Lar?
Nosso Lar. Eu falei muito mal, achei o filme muito tosco. Filme ruim, mas não porque era espírita, porque era um filme ruim. E aí rolou, eu na época ainda escrevia no IG, foi antes de eu ir pro UOL, 2009, se não me engano. rolou um abaixo-assinado pedindo a minha cabeça, obviamente que...
Isso não é uma conduta espírita, né?
Não.
Eu acho que não é.
É, não é.
E qual é aquele programa que é difícil de assistir para ter que avaliar depois?
Ah, tem muita porcaria, né? Que às vezes você precisa ver, assim, que eu tô desatualizado, que eu parei de ver, tenho que ver para ver como é que tá. Posso não citar nomes?
É melhor não citar nomes. Se bem que daria um corte, né? Você quer citar nome ou não?
Eu prefiro não.
Prefere não?
Eu gosto daquele Quilos Mortais.
Eu tô numa fase. Como é que se diz? Paz e amor.
Então eu vou perguntar o seguinte: já que você não quer citar nomes, agora eu vou querer saber. Quem comanda melhor, no caso, comandava as tardes de sábado da Rede Globo? O Luciano Huck ou agora o Marcos Mion? Quem que é o melhor?
É uma boa pergunta. Eu já simpatizei mais com o Mion. Eu achava ele... Vou acabar respondendo a pergunta que eu não queria responder. Eu achava ele um cara mais leve, assim, como apresentador, que o Huck. Eu acho o Huck muito duro, né? Mais sério. Mas hoje eu acho que o Mion também perdeu um pouco o passo ali daquele programa dele. Acho um pouco forçado ali o jeito dele, o descontraído dele, o excesso de merchan também, às vezes, no programa. E eu já gostei mais. Hoje eu vou dizer que está um empate ali.
Você acha que a comunicação dele bate assim com a audiência da TV aberta, o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala?
Eu acho que sim, eu acho que funciona. Acho que ele foi um ótimo apresentador da Fazenda, né, na época, assim, mudou ali o patamar ali como apresentador da Fazenda, conseguiu ali desengessar um programa que era muito engessado. E acho que o início dele na Globo foi bom, muito bom, mas hoje eu acho que está um pouco sem pique.
Essas são as palavras do nosso convidado de honra, o incrível, incomparável, insubstituível Maurício Staiser, senhoras e senhores, que esteve aqui conosco e disse tudo e muito mais. E você pode acompanhá-lo no Twitter e também no Instagram, @ Maurício Staiser. Ô, Mini Ruth, será que você pode fazer as honras da casa? Porque minha voz já tá indo embora.
Claro que eu posso fazer as honras. Eu tenho
o programa
mais uma pergunta.
Tá acabando, não tem tempo pra pergunta, não. Você não tá vendo o relógio, Mini Ruth?
Vamos lá.
O livro, por favor.
Roberto Braga, o Balzac da televisão brasileira, está aqui em minhas mãos agora. Aqui, ó, o Balzac da Globo, escrito por Maurício Staiser e também pelo incrível Arthur Chechel, o saudoso Arthur Chechel, que você pode encontrar nas livrarias através da editora Intrínseca.
Boa.
É um livro maravilhoso.
Maurício, você tem aí 30 segundos para deixar o seu recado final, falar mal de alguém, xingar a seleção, faça o que você quiser.
É um prazer falar sobre televisão, adoro falar sobre televisão, é um assunto que mobiliza os brasileiros, né, de todas as classes sociais, todas as idades, e é isso, assim, eu acho que eu consigo de uma maneira geral me comunicar bem sobre esse assunto e tenho prazer em ouvir, em discutir, debater, só não gosto de brigar, né, de ser xingado e tal, mas eu discuto, debato e opino.
Boa! Seu Instagram?
É o meu nome, Maurício Staiser.
Staiser com Y.
Maurício
Staiser. Então é isso, muito obrigado, Maurício Staiser, hoje aqui no Sobremesa. A gente vai ficando por aqui. Tchau, Mini Ruth.
Um beijo, gente.
Fala tchau.
Um beijo, um queijo.
Grita tchau.
Um beijo, um queijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu.
Muito obrigado. Mesa, sobre a mesa, é sobre. Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre.
Sobremesa. Quem escuta, sabe.
Amanhã, TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
O
Cantor e compositor Toquinho completou 80 anos nesta semana e chegou aos cinemas como o personagem principal de um documentário sobre a própria vida. Toquinho, Encontros e um Violão. É uma coprodução entre Brasil e Itália e tem um músico como narrador da própria história, contando desde a infância em São Paulo até as parcerias com Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Jorge Benjor. Para saber mais um pouco dessa produção, os apresentadores do Link TMC conversaram com a Érica Bernardini, que é cineasta e diretora do documentário. Vamos conferir esse papo.
O Toquinho, esse documentário, ele nasceu justamente porque eu vivo nesses dois países, né, Brasil e Itália, e eu faço um festival de cinema italiano no Brasil, que existe, esse ano completa 21 anos. E aí, na Itália, com amigos, enfim, falavam, eu sou produtora também. Ah, por que que a gente não faz um trabalho com um músico brasileiro, conhecido na Itália, principalmente, internacionalmente? E, obviamente, veio a imagem já do Toquinho. Eu, quando pequena, eu lembro que na Itália já tinha anúncios grandes do nome dele, anunciando para os shows, enfim, que ele fazia por lá. Ele é muito amado lá, em muitos outros países, mas a Itália é sempre muito especial para ele. E aí nasceu essa vontade, acabei conhecendo ele, uma pessoa incrível, e aí surgiu esse documentário que daria para uma coisa que tem um toquinho bacana, mas a gente fez esse compacto, alguns dos momentos da carreira desse grande talento que é o Toquinho.
Érica, pegando como tema aí Brasil e Itália, a Itália é muito presente na obra do Toquinho, se eu não estou enganado, acho que desde o começo, começando lá pela Casa, que é uma música italiana, que ele fez uma versão em português, ou é o contrário? Existe uma versão em italiano depois, né? É uma música que a gente conhece, uma versão bastante famosa em italiano também.
Aquarela também?
Quanto,
né,
dessa relação...
Hã? Aquarela também, se eu não me engano, é uma canção
também
italiana.
Tem.
A versão então, original é italiana.
Conta um pouquinho dessa relação Toquinho-Itália, Érica.
Na verdade, o Toquinho, ele praticamente, o nome forte Toquinho, ele nasce na Itália. Até por isso, ele fala disso no documentário, que as coisas principais que aconteceram com ele foi na Itália. Primeiro com Vinícius, que ele fez, enfim, shows por lá, depois surgiu o disco, que até hoje é encontrado, é solicitado. Ele foi o primeiro cantor brasileiro a ganhar um disco de ouro fora do país. Ele fez esse trabalho com a grande cantora italiana, ícone, que é Ornella Vanoni, que faleceu infelizmente ano passado. Ela que levou a bossa nova para a Itália, junto com Vinícius e Toquinho. E depois, mais para frente, ele, junto com um compositor italiano, eles escreveram a canção Aquarela. Aquarela foi um grande sucesso na Itália, foi primeiro feito em italiano e depois ele traduziu por português, mas participou do grande festival de Sanremo, que é um dos festivais mais importantes do mundo de música, enfim, naquela época era muito importante, e aí sim ele acabou sendo, e depois aqui.
Muito bom. Agora, a Érica, o Toquinho, como a gente falou, completou 80 anos recentemente. E, gente, o Toquinho é um cara muito gente boa. Eu nunca esqueço que um dia eu tava com um amigo meu, a gente foi num restaurante e o Toquinho tava lá tocando violão. A gente sentou na mesa pra trocar ideia com o Toquinho. E o Toquinho, como se conhecesse a gente de anos, contando história. E aí eu te pergunto, como foi selecionar momentos, os principais momentos da carreira dele? Ficou muita coisa boa de fora? Pode ser que role talvez uma sequência, porque eu imagino que não caiba, óbvio, né? Não cabe a história dele ali em pouquinho tempo de um documentário, de um filme. Como é que foi esse processo, assim, de parece que você tem um filho, você não pode cortar cena, aí vou ter que cortar tal história? Como é que foi essa escolha, Érica?
Foi terrível. Eu fiquei... A primeira entrevista que eu fiz com o Toquinho para esse documentário, a gente ficou mais de 2 horas no estúdio, onde ele contava as histórias, cantava, contava as histórias e cantava. E parecia que só tinha passado 20 minutos. E depois disso, com as pessoas, outras pessoas que apareceram no documentário, que deram a oportunidade de falar sobre ele, aí o primeiro corte teve 3 horas, porque estava muito difícil cortar. Estava muito difícil é, compactar tudo aquilo que é Toquinho, e obviamente é uma pincelada da carreira dele. E aí eu fiquei no estúdio com ele para a edição final, 5 horas no estúdio junto com o Toquinho, para tentar dizer isso fica, isso vai ter que sair. É, foi um trabalho extremamente prazeroso, foi um trabalho incrível. A presença do Toquinho é difícil, né? Porque tem muitos compromissos, mas quando a gente está junto, é praticamente o dia que você falou, sentar, cantar, contar histórias. Ele é um grande contador de histórias, por isso que o documentário é ele que narra, porque teria que ser assim. Quando você vai num show dele, ele conta as histórias, e aí conta música, as músicas contam um pouco das homenagens que ele fez durante aí a vida. E eu tive a honra de participar disso, de trazer um pouco do Toquinho, arranjador, compositor, é, esse grande músico, mas também uns hobbies que ele gosta, que é o futebol. Trouxe ele também, como é que ele foi comentarista de futebol, a sinuca, enfim, é uma pitada de tanta coisa boa que o Toquinho sabe fazer.
Legal, Érica. A gente tá vendo aí na tela, eu passei aqui pra nossa produção, olha você falando sobre o futebol. Essa foi a primeira entrevista da minha vida como jornalista. Ah. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. E o Toquinho me recebeu na casa dele, no apartamento no Campo Belo, pertinho do aeroporto de Congonhas. Meu pai conhecia o empresário dele na época, não sei se era o Fred Rossi ou o Genildo Fonseca. Meu pai sempre ligado à música e conhecia o Toquinho também. Ele foi de uma simpatia comigo. E aí o craque nunca morre. Ele falando dos grandes ídolos do futebol. Na época já se falava, o futebol não é mais como antigamente, isso em 94. E ele falava, um craque nunca morre. Meses depois disso, o Brasil foi campeão do mundo em 94. Essa entrevista eu fiz para Corinthians em Revista, uma revista que era publicada pelo Corinthians na época. Agora, enquanto a gente via, enquanto você falava, Érica, a gente via imagens também de grandes músicos. Apareceu o Ivan Lins, que é outro gigante da nossa música, Andreas Kisser, né, guitarrista de Sepultura. Quem são os personagens que participam desse documentário e a importância do Toquinho para todos eles, Érica?
Então, a gente trouxe bastantes nomes aí conhecidos, a própria Ornella Vanoni, que está aparecendo aí, que, como eu falei, é um ícone da canção italiana, ela que levou a bossa nova para a Itália e fez grande sucesso. É o disco que eles fizeram os três juntos, Toquinho, Vinícius, e a Ornella ainda está em catálogo, é uma coisa incrível. Depois eles levaram o trabalho para crianças também. Esse é o irmão dele, João Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. Eu trouxe um pouco desse, o próprio Rivelino falando dessa paixão dele pelo futebol. Eu trouxe um pouco de pessoas de campos diferentes, né? De setores diferentes. Nós temos um maestro também, justamente para mostrar o quanto o Toquinho continua agradando gerações, e o quanto que ele transita por gêneros e agrada gerações, né? Antes eram os avós, os pais, hoje já são as crianças. Tanto é que eu trago a menina cantando Aquarela, que é uma música, embora adulta, uma música complexa, é uma música que agrada muitas crianças. E fora todo o trabalho que ele fez aí junto com Vinícius e outros para as crianças, né? Enfim, tem um pouco de tanto. E você falou do Corinthians, mostrou aí Corinthians, né? Sua primeira entrevista com ele, inclusive. E eu falo que o Toquinho, ele é quase perfeito, né? Sabe que eu sou italiana, então. Eu falo, todo homem tem um defeito na vida. E o Toquinho, o defeito dele é ser corintiano.
Amanhã tem MC. Quem escuta, sabe.
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
Copa, na TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber, você sabe.
sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Quem escuta, sabe.
Pra você que tá sintonizado na TMC, sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
E eu chegando com tudo.
Todo mundo que a gente torce na Copa perde, né?
Quem é que você tava torcendo agora?
Todo mundo, Cabo Verde, Egito, Brasil. todo mundo perde. Talvez... Marrocos, todo mundo.
Horrível.
Todo mundo. Ó, estamos ao vivo no nosso YouTube TMC News BR. Vai lá, comenta e diz pra quem você tá torcendo na Copa.
Vamos sim então receber o nosso convidado de honra, ele que é humorista, um dos primeiros a fazer stand-up comedy e também show em dupla. Ele está no programa Comédia SBT, este mesmo programinha que estávamos aqui tirando sarro. Ele também tem casa de show e vai falar tudo para nós aqui e agora no Sobremesa, o querido Rodrigo Capela!
Vocês querem que eu agradeça aí? Porque eu cheguei aqui, é um programa de bosta. É os humoristas que foram deslocados.
É uma brincadeira.
Vocês
é
têm sorte que eu gosto de vocês, velho. Vocês
é
têm
recíproco.
Sorte. E aí, gente, tudo bom? Onde que eu olho aqui? Aqui, ó.
Pode olhar pra essa câmera.
Eu tô na
onde
mesma câmera do que o cabeça?
Exatamente.
Sim. E cabe nós dois?
É. Agora, antes de eu fazer a primeira pergunta,
diga.
Olha, eu quero mostrar um áudio que a gente tava falando ontem. Eu falei, eu queria que você viesse. Queria que você viesse ao nosso programa.
Você me convidou, eu falei que eu vinha na hora.
Eu sei, mas aí eu mandei áudio e ele não me respondeu na hora.
Eu não consegui atender você.
Não. Tira o som do Capela.
Vamos lá.
O Batista vai mostrar agora um áudio que o Capela enviou para ele.
Olha aqui.
O Batista foi convidado, o nosso convidado, Rodrigo Capela. E aí o Capela mandou um áudio.
E aí depois eu liguei, depois ele me atendeu, eu liguei e falou, vocês não estão ao vivo não, né?
Tá bom, vamos ouvir.
Ô Batista, eu tô fazendo... Ai, calma aí, caiu o telefone. Eu tô sem mão, bicho, não tô conseguindo te atender. Eu tô fazendo a unha aqui, assim que eu acabo de chamar. Segura aí.
Não, eu não volto mais.
Olha o áudio que o Capela mandou para o Batista. Vai, Batista,
faça um silêncio, por favor. Olha aqui, ó.
Ô, Batista, eu tô fazendo. Ai, calma aí, caiu o telefone. Eu tô sem mão, bicho, não tô conseguindo te atender. Eu tô fazendo a unha aqui, assim que eu acabar, eu te chamo, tá?
Mas, ô, Capela, grande dúvida é francesinha?
Francesinha é o caceta, velho.
Eu gostei da unha de gel, amei.
Cala a boca! Eu juro, é por isso, bicho. É por isso que vaza nudes.
Você confia numa pessoa.
Você confia na pessoa, você entendeu? É por você que vai mandar o nudes. Não confie, sabe por quê? Porque hoje a pessoa é de confiança, amanhã você não sabe. Eu não volto mais, juro. Eu só não vou embora no meio por respeito a vocês.
Olha, a gente a gente assopra. Vamos assoprar agora. Lembrando a você.
Morde assopra não é na outra lá?
É, tem outra.
Morde assopra. A gente vai agora.
Saudade de você, Domênico. Ele não me faz isso, cara. Mas também nunca mandei um áudio falando que eu tava fazendo.
Vamos agora encher o ego do nosso convidado que merece. O Capela está junto com o Victor Sarro apresentando o programa Comédia SBT, sempre aos sábados, às 9h30 da noite, 21h30. Sintonize
agosto, né?
No SBT para assistir ao programa, que é de fato uma das grandes surpresas da televisão brasileira. Agosto. É um programa feito de baixo orçamento, com muita genialidade. Todo sábado você pode colocar lá no SBT que você vai rir muito às 9h30 da noite. E é um dos poucos programas de humor na televisão brasileira. Porque nós temos a Praça é Nossa e temos agora o Comédia SBT. Temos também o Perrengue na Band, mas pouquíssimos programas a TV aberta. Que bom que vocês estão lá fazendo, hein?
Pô, obrigado, meu. Tá muito legal. Aliás, ó, só pra avisar, até agosto é sábado, 9:30 da noite. Em agosto, dia 2 de agosto, a gente já estreia os domingos. E domingo depois do programa do Silvio com a Patrícia.
É a terceira mudança, porque era de segunda, não era?
Era. É a terceira legal. Mudança até agora.
É. Ou seja, o Silvio foi, subiu, mas o espírito dele não, continua na emissora.
Jamais, velho. Isso é louco. O Silvio tá com nós.
É, muda de horário toda hora.
E, ó, se você colocar lá dia 9 de agosto e tiver passando Chaves, Chapolin, não reclame. Pode acontecer que entre o Chaves não. Do nada.
Mas sabe por que eles não vão fazer isso? É. Porque a audiência tá indo muito bem.
Tá indo bem mesmo, cara.
Tá indo muito bem. Eu acompanho o Comédia SBT e vejo que tá indo muito bem, tá agradando bastante. E
você acompanha fazem? Mesmo?
Eu juro por Deus.
É, então achei quem tá assistindo. É você. É você.
Eu achei que
tá
genial. Então. Não só eu assisto, como o nosso diretor assiste. Acabou de falar de uma célebre imagem de você entrevistando o Portioli no estacionamento no dia do prêmio Troféu Imprensa. Que vocês fizeram, vocês estavam de fraque, todos bonitinhos ali, lá? De black tie, entrevistando o pessoal.
Cara, gravando na câmera do celular, né? E a gente tá indo nesse esquema aí, sem orçamento mesmo, tá?
É, certo,
não vem falar aqui. É porque tem um monte de programa que fala, ai, sem orçamento. Aí você vai ver, tem 63 figurantes numa primeira cena. Aí a gente não acredita mais nisso, mas nosso é sem orçamento mesmo.
Vocês fizeram o ringue com as velhas.
Você viu que legal?
Muito, vocês chamaram o Popó pra fazer.
Foi.
Eu acompanho o programa, tô falando a verdade.
Só pra gente falar o seguinte, a gente não chamou o Popó, tá? O Popó tava lá.
Ah, no outro programa. Isso é genial, vocês aproveitam. Quem vai ao SBT, vocês aproveitam pra gravar.
Lógico. Vocês acompanham sair da casa pra gravar com a gente, o negócio da porrada com o velho.
E eu vi uma, eu vi uma notícia, falou, ó, façam o que vocês quiserem, só não cometam crimes. É. Mas tem alguma restrição? Falou, ó, com essa aqui você não pode mexer, com isso aqui você não pode fazer piada.
Não, só não cometer crime, meu. E nem isso a gente respeita.
A gente já entrou aqui no papo com o Rodrigo Capello, um dos maiores comediantes que tem agora apresentado o programa Comédia SBT no SBT, mas a gente se esqueceu da primeira pergunta. Primeira. Batista, por favor.
Qual a sua sobremesa preferida?
É sério isso?
É sério, Deus, é um idiota que nem o programa que você faz no SBT.
Hoje,
o Batista que é o primeiro cabeçudo antes de ter Monjaro. Na vida já era cabeçudo. Só que hoje dia tá todo mundo cabeçudo, né?
Essa é boa.
Tá todo mundo cabeçudo. Mas o Batista em 2001 já era cabeça de Monjaro. Nem tinha Monjaro. Eu já era cabeça de Monjaro.
Responde a pergunta.
Qual é a sobremesa?
Ah, por sobremesa? Pudim, cara. Pudim. De leite.
Mais um pão para pudim.
Não tem nada que me tire mais do zero quando eu ponho aquela fatia de pudim no prato, você come e descobre que é pudim de pão. Vai pra puta que pariu. Quem que
inventou? Segura, Capela, segura.
Vai pra ponte que partiu.
Vai lá, Batistinha.
Ô, Capela, você faz o Comédia SBT, a gente vê que você faz o Ratinho também, né? Faz o programa da Patrícia, mas não te vi mais na praça.
Putz, a...
Por quê?
Ai, cara, eu não consigo,
ciúmes,
cara.
Do Carlos Alberto?
Não, cara. O Carlos Alberto me deu uma bronca esses dias, cara. Encontrei ele no corredor. Aí, tô sabendo. Por que você não faz mais meu programa? Agora que você virou apresentador, você não faz mais meu programa? Tô, cara, cadê você? Não, cara, pelo amor de Deus. Primeiro que eu não virei apresentador de bosta nenhuma, né? A gente tá lá só tentando fazer os outros rir. Mas, Carlão, você sabe que eu tenho um carinho, pô, imenso pelo senhor, você sabe. O dia que você falar, vem hoje, eu tô lá hoje. Mas eu não tô conseguindo, cara, que eu gravo. Agora eu tô fazendo o Passe de Milhões também, que é Passe de Madrugada, né? Falando da Copa, de esportes em geral lá. Tem mais esse aí. A gente não tá conseguindo, cara, tempo assim pra...
Graças a
Deus. Eu tô igual o R.R. Soares na Record. Juro. Pra você, você liga lá, não, tá lá eu, irmão.
Capela, isso não, Capela.
A gente só não pega 10%. Não, porque...
Capela, não... vamos lá. Continuando o nosso programinha. De, meu Deus. Ô, mini Ruti.
Ó o medo, ó o medo.
Nós estamos aqui.
Ele é medroso.
Com dois SBTistas. É. Você gostaria de tirar uma dúvida? Por que que você não tá tendo tanto espaço no SBT quanto o Rodrigo Capela?
Porque não tem talento.
Eu aceito o cachê que eu aceito.
Ou é porque rolou um teste do sofá. Rolou o teste do sofá? Já recebeu proposta indecente?
Cara, posso te falar? Eu fiz o teste do sofá. Vou assumir. Duas semanas depois eu vi o sofá numa novela e eu não tava... O sofá passou do teste de sofá e eu reprovei mesmo.
Você sabe que o Lucas já fez novela.
Já?
Trabalhei na SBT vindo na novela.
Tá vendo? Você entrou no sofá certo.
Esses programas, todos esses programas que você faz, cada um você ganha um cachê
ou é tudo cachê junto? Se quiser falar sobre o cachê, eu falo. Você vê que não é feliz. Não é tão legal. Não, posso falar? Eu tô feliz pra caramba, cara. Somando tudo. Eu tô igual o pai do Cris, sabe? Todo mundo deu Cris. Eu tenho que ter 8 empregos pra poder pagar.
E um desses empregos é você ser dono de um comedy club em São Paulo.
Ah, verdade. Esse é o que me dá menos dinheiro.
Vou te falar isso. É. Qual que te mais rende um bom dinheirinho?
Que me rende bom dinheirinho?
É, você trabalha com SBT, com artista,
cara,
com
SBT. É louco, não tem como.
E por que não dá certo um clube de comédia?
Ah, cara, sabe por quê? Eu acho que... Sabe o que acontece? Quem vende ingresso não quer mais fazer comedy. Entendeu?
Ah, entendi.
E quem não vende, quer fazer, mas não vende.
Ah, é.
Aí não fecha a conta, cara. Os caras acham que eu tô rico. Todo mundo acha que eu tô rico, né? Você, que é humorista, que é comediante. Ah, pô, você tá fazendo sucesso? Lembre dos comedies, cara. Lembra na pandemia que os teatros estavam tudo fechados? Que a gente era bar, podia abrir. Aí todo mundo me ligava. Ô, Capela, vamos fazer, deixa eu fazer lá e tal. Teve humorista que foi cancelado já. E aí não tinha onde fazer. Aí a gente abriu, não. Faz aqui, pô. Tudo isso aconteceu.
Pô, então é bem democrático. Você abre. É. Porque hoje em dia a gente vê muito comediante de nicho. Então tem comediante de esquerda, comediante de direita, comediante que fala de gato, comediante que fala de religião.
Fez rir, tá bom. Às vezes nem faz rir, tá lá também.
Mas não tá faturando por quê? Será que você contratou alguém, tipo o Lambert, alguma coisa assim?
Não. Caralho! Nossa, agora eu vou mais um processo. Não, posso falar, a gente não faz restrição. Se você é de esquerda, de direita, e eu sou declaradamente de direita, eu não ligo e eu falo mesmo. Só que eu não. Um dos poucos comedies que não pegou esse viés político aí. Se você é de esquerda, se você é de direita, você sabe. Você já fechou lá. Tem um monte de... Você vai no Minhoca, por exemplo, Clube do Minhoca. Você não pode pisar lá. Se você for de direita, se é Bolsonaro, você não pisa lá. Você não pisa. E eu adoro o Patrick Maia, eu gosto da galera, mas... Se você é de esquerda ou de direita, se é de esquerda, você sabe que eu sou de direita, vamos trocar ideia de outra coisa.
Claro.
É só não trocar ideia de política.
Capela, você acabou de assumir o seu lado político e isso me fez lembrar que uma vez você viralizou porque você foi num evento e fez piada com o Bolsonaro na frente dele.
É.
Você faria o contrário? Você faria piada com o Lula na frente dele? Zoaria o Lula? Brincaria com ele?
Eu acho que ele não permitiria, né? Eu acho que ele não permitiria. Ele não pode zoar ele, não pode falar mal, não pode nada. Fala mal pra você ver do Lula, pra você ver se não derruba tuas redes. Agora, por exemplo, tá na live ainda?
Tá, porque às vezes
já derrubou.
Não, já derrubou.
Porque é isso, cara. Hoje em dia, o pessoal do Mais Amor, por favor, resolve as coisas na porrada, assim. Não quer, entendeu? Você não pode ter uma opinião diferente dos caras. Não pode. Eu não ligo. Se você for direito e tiver uma opinião diferente da minha, talvez eu não concorde com você, muito provavelmente não concorde. Mas você tem que ter o direito de ter sua opinião. E o pessoal de esquerda não pode, assim. Se eu fosse no evento do Lula, assim, certeza que... A primeira coisa que eu perguntei foi, gente, quando me convidaram pra fazer o evento, o Vitor Ruiz que me convidou falou, cara, quer fazer o evento lá, vai estar o Bolsonaro? Eu falei, mano, não sei, eu posso zoar o Bolsonaro? Porque se eu for pra lamber os ovos, eu não quero também, só pra... Eu quero zoar, eu não sou humorista, eu quero ali pra zoar, eu zoei ele pra caramba, zoei todo mundo, zoei a esquerda, zoei ele que tava ali, ele riu pra caramba, ele roubava meu microfone, tal, só que ele devolvia, né, porque ele não é de esquerda. Então, aí ele não roubava mais.
Aproveitando esses temas polêmicos, você teve um show com o Marcelo Marrom, que era o Comédia em Preto e Branco.
Uhum.
Né? Você acha que hoje, as piadas que vocês faziam seriam aceitas assim pelo público de boa?
Cara, eu acho que o público aceita, cara. Isso aqui é muito louco, né? O público aceita. O que ficou chato foi a internet. Então, você pode falar tudo que você falava 10 anos atrás, pode falar, eu brinco no meu show pra caramba, com todo tipo de gente, mas se você postar, a internet é um povo chato, a internet deu voz pra uma galera muito chata, cara, é uma galera que não tem cara, entendeu? Que é o cara que tá dentro de casa, na edícula lá da não sei da onde, e ele fala o que ele quer e ele não é responsabilizado por isso, entendeu? Ele fala o que ele quiser, e eu acho que tem mesmo mesmo que falar o que você quiser, tá? O que você tem que, o que a gente tem que mudar é assim, ó, eu posso falar o que eu quiser de você, mas eu tenho que ser responsável por aquilo que eu falei.
Sabe as palavras do nosso convidado, Rodrigo Capela?
Se eu for impedir você de falar alguma coisa antes de você falar, aí eu acho que é censura. Aí é censura. Aí eu quero, aí eu tô fora disso daí.
Existe uma grande diferença entre censura e consequência.
Se o que eu falei alguma coisa, se eu falei alguma coisa que for crime, pô, entra criminalmente contra mim, e aí eu vou responder criminalmente na justiça, e aí daqui um tempo eu vou ser preso ou responsabilizado da maneira com que a lei prevê. Mas é isso.
Isso me fez lembrar um tópico, porque o Batista comentou que você tinha peça que era comédia preto e branco. É. Rodrigo Capela e Marcelo Marrom, outro grande comediante, comediante negro. E Mini Ruth, você gostaria de tirar alguma dúvida?
Eu queria saber, porque o Marcelo Marrom, ele faz muitas piadas sobre negros. Enfim, claro. Você faz piada também?
Do quê? Sobre negros? É. Cara, eu acho que o humorista, ele tem obrigação, ou pelo menos... a possibilidade de fazer humor, de fazer piada com todos os públicos, com todos os assuntos, né, que você escolher. Eu posso escolher, falar, cara, não vou fazer piada com um gordinho, porque não me faz bem, não me sinto bem, não entendo disso. Eu, por exemplo, não faço piada de política, porque eu não entendo muito. Eu dou uma zoada, passo, às vezes dou uma brincada e tal, mas eu não entro a fundo no assunto, porque eu não entendo, é um assunto que eu entendo. Mas eu brinco com todo tipo de gente, com um gordinho, com careca, com gay, com negro, com branco, com
mulher, moro, com mulher,
já mulher, tá, brinco com todo tipo de gente, se eu vejo que a pessoa tá ali no show e a gente, vocês são humoristas, vocês pô, tem anos de palco aí, vocês sabem, você olha pra pessoa, você fala, puta, que a pessoa tá disponível, está ela, aberta, ela, né? Gosta de brincar, e o meu show é interativo pra caramba, né? Meu show chama Sem Moderação, porque eu não tenho moderação mesmo, né? A única coisa que me modera, que me freia é, putz, se a pessoa não tá feliz, né? Não tá afim de brincar, não vou brincar com ela, mas brinco com o outro. É isso que eu faço. Então eu brinco com todo tipo de gente. Se tem um negão ali querendo brincar, se tem um gay querendo brincar, eu não sei se ele é gay, se não é. Eu não sei se... A mulher, eu sei que é mulher. Hoje em dia também não dá pra saber, né? Se é mulher, se não é também. Então eu brinco com todo tipo de gente que quiser brincar, que tiver ali, é um show pra se divertir comigo, pra eu brincar com você, não de você, né? Então é assim.
E falando em Marcelo Marrom, você já trabalhou com Marrom e agora tá trabalhando com o Vitor Sarro.
Uh-huh.
Qual é mais engraçado pra você dos dois?
Ah, cara, eu...
Pergunta de podcast essa, né?
Mas sabe o que eu acho? Eu não vou pelo qual que é mais engraçado, eu acho que é o que tem mais a ver comigo. Sabe como que pintou o Comédia SBT?
Não.
Era assim, ó, eu mandando ideia pra Dani Beruti e o Sarro mandando ideia pra Dani Beruti. Mentira. Em paralelo. A Dani Beruti recebeu as ideias.
Os dois desesperados pra arrumar uma boquinha. É isso.
Mais ou menos. Só que o que, que a gente fazia? A gente mandava ideias pra um monte de programa. Eu não mandei só pro meu programa, eu mandei pra todos os programas da casa. Eu mandei pro Jeff, que é diretor do programa do Silvio.
Cândido.
Manda ideia pra Beth, que é diretora do Ratinho. Manda ideia pra, enfim, pra todos os programas eu mando. Pro Gargalo, que é diretor, pro Muca, que é diretor do Domingo Legal, eu mandei pra todos os programas e eu mandava pra Dani de um programa, eu falava, cara, tem que ter um programa assim, assim, tal. A Dani olhava essas ideias e falava, cara, vocês estão com ideias muito parecidas, né? A gente pensa parecido, a gente tem humor muito parecido. Então acho que o humor que eu mais me identifico é com o Sarro. A gente é doente igual. É a mesma doença, eu acho, sacou?
Lembrando que o Capela e o Victor Sarro estão juntos no programa Comédia SBT, que você assiste todo sábado lá 9h30. Agora eu vou parar de falar, senão depois vira merchan. Pessoal no comercial
mesmo. Tá? Agora a gente colocou o nome do Capela no Google. E aí o Google dá aquelas, né? Aliás, ó, sigam o Haaland. Se procurar Haaland no Google, aparece uns vikings remando, sabia? Tem uma animação. Ó, mas
calma aí, ele ganhou quase 1 milhão de seguidores de ontem pra hoje por causa de vocês?
É, vê
o porquê. Pô, siga o Capela Rodrigo aí, pra você e dois L's.
Sigam Haaland. Sigam a campanha da DMC. Ajude o Haaland a chegar a 100 milhões de seguidores.
Quanto eu falei que tava a hora que a gente começou?
60 milhões e meio.
60 milhões,5.
60 milhões e 500 mil seguidores.
@Erling. E-R-L-I-N-G.
Nossa, cara, o nome dele é difícil escrever, o meu é tão fácil, é Capela com
lembrando
C e dois L's.
Que ontem, quando nós começamos a campanha, ele estava com 59 milhões e 100 mil seguidores.
Certeza que foi vocês.
TMC, sempre à frente.
É o poder da TMC, cara.
Certeza que foi vocês.
Ó, a gente colocou aqui no Google, né? Colocamos no Google Rodrigo Capela.
Ó, deixa eu ver que apareceu antes de você falar.
Calma, Rodrigo Capela é. Aí o Google abre aquela aba cheia de opção.
Isso.
Então vamos lá, você confirma com a gente aí se é verdade ou é mentira.
Vamos lá, Rodrigo Capela é gay?
Nossa, meu. Ah, eu tenho que confirmar?
É.
Nossa, um péssimo lugar pra sair do armário numa rádio que dá tanta audiência assim que o.
Então faz o seguinte: seu namorado é gay? Qualquer coisa
não,
fala aí.
Não, namorado não.
Tá.
Eu também não sou gay, não. Mas posso falar? Eu sou quase, tá?
O que, que é um quase gay?
É, eu só não. Só não. Entendeu?
Só não pratica aquilo relações sexuais.
Você,
tá
pensando, você é aquele, né, homem romântico, cavalheiro, sensível.
Sou, você
é um homem
sensível. Abre a porta pra mulher.
Sim.
Esse dia eu abri a porta pra minha mulher, ela, ela que não quis descer, tava 120 por hora.
Você abriu a porta de casa, vai embora.
O Rodrigo Capela. Ah, ele tá de boné. Rodrigo Capela é calvo?
Pô, sou muito calvo. Eu vim de boné, sabe por quê? Porque eu vim de moto, senão eu não chegava. Já cheguei atrasado e vim de moto. Eu sou calvo.
Tá fazendo entrega pra complementar a renda?
Deixa eu ver. Tá fazendo o quê?
Entrega?
Tô com uma bolsa de 99 no iFood. Eu sou calvo. Sou.
É calvo.
Mas já fiz implante, hein? Vou fazer o próximo.
Não, se cadastra na Uber Eats. Bem melhor.
Uber Eats?
Muito melhor. Uber Eats, muito bom.
Vai, próximo patrocinador aqui, né?
Sim. Próximo comentário, vai, Batista.
Rodrigo Capela é usuário de Tadala?
Ah, só aquela aqui, ó. Aquela ruidinha, assim, ó.
Só dá uma, né, ó.
Não, já tomei. Não, você nunca não, tomar um inteiro não pode, sabia? Você é louco, meu. Aqui eu dou uma quentura da cabeça.
Próximo,
mas vai, uma aqui, assim, ó.
Rodrigo Capela é ator?
Sou ator também. Isso tudo é do Google, é mentira.
É verdade.
É verdade. Ó, Rodrigo Capela é dono de uma capela?
Não. Isso não apareceu no Google sem saber.
Apareceu isso aí. Rodrigo Capela é crossfiteiro?
É, eu era, né, cara? Faz uns 2 anos que eu não piso. Meu coach sempre me liga. Pô, e aí, cadê você? Fala, ah, tô trabalhando, né? Vida de adulto é loucura. Agora eu tô tentando correr de madrugada. Sério, fui preso já 2 vezes pela polícia.
Rodrigo Capela é velho?
Velho. Eu sou velho, mais velho do que minha idade, sabia? Sou velho. Tipo o Batista, por exemplo, você é velho.
Sou velho.
O Batista é velho e tem muito tempo. Você vai na casa do Batista, você vê uma foto dele preto e branco e já é velho na foto preto e branco.
É.
Mas eu sou velho. Eu sou velho de.
Uma senhora,
senhora. Um senhor careca que você conhece.
Senhor careca.
Pô, minha mãe faleceu, meu. Você não pode falar isso da minha mãe.
Era
da minha
mãe que
falou. Próximo, pra finalizar o não é? Vai, Batista.
Rodrigo Capela é galã?
Não, acho que não.
Senhoras e senhores, hoje recebemos o comediante Rodrigo Capela. Amigos e amigas, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje. Mas segunda-feira estaremos juntos com mais Marcelo Batista.
Ah, tchau!
Com mais Mini Ruth.
Não esquece de seguir arroba Erlin e eu sou arroba Mini Ruth Oficial. E tchau!
E com mais Lucas Salles, eu sou arroba Lucas Salles. Fique agora com o Link TMC. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau, valeu!
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta, sabe.
É sobre tudo.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe.
Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros? Eu sou Mirelle Moschella, que bom que você tá aqui com a gente. E já faço uma pergunta para você. Já correu? Está indo correr? Qual é a distância do seu longão? Porque normalmente, não é verdade? Final de semana, a gente coloca aquele longão em prática. Mas se você ainda não chegou neste nível de longão, não tem problema. O mais importante é o que eu digo todo o programa do Corre TMC. Já levantou esse popô, já tirou o popô do sofá e foi fazer atividade física? É exatamente isso que você precisa fazer, que vai ser bom pro seu corpo, pra alma e pra mente. Inclusive, já vou passar a minha pergunta para ele, o meu parça, que está sempre tirando o popô do sofá e fazendo as suas corridinhas, a natação e também a bike. Ele é o nosso futuro triatleta, André Galvão. Bem-vindo.
Tudo bem, Mimi?
Bem-vindo.
Como é que você tá, hein?
Tudo ótimo. E você?
Eu gosto dessa introdução, que a Mimi sempre enche a bola, né? Parece até que a gente é mesmo, tudo isso aí que ela falou.
Mas você é, Galvão. Você é. Bom, pra quem corre nada e anda de bike toda semana, pra mim já é triatleta. É. I'm sorry.
Nunca, ainda até hoje, né? Nunca fiz todas as atividades
juntas. Mesmo dia.
Uma seguida da outra, né?
Mais uma hora vai
mas
fazer.
Mas vai chegar lá,
vai chegar lá.
Uma hora a gente chega lá, mas olha, é um prazer estar com você, Mimi, com toda essa galera boa do Corre TMC, todo mundo no Corre, podendo também falar com a gente, né, Mimi?
Claro, pode mandar sua pergunta, aproveite, já siga a gente também nas redes sociais, estamos lá no Instagram com TMC, @TMC Esportes e o mesmo @TMC